Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Sensacional, ladies and meeples, está começando mais um CorujaCast, onde vamos falar sobre a CovilCon. Lindo, sexy, brutal e sem glúten, este é o CorujaCast, que é um oferecimento oferecido de Loja Lúdica. Compre na Loja Lúdica, use o código Coruja Lúdica e ajude este podcast. Você também pode ajudar este podcast apoiando no Catarse, catarse.me/LostTokenBG. Para me ajudar neste episódio, temos ele, que assim como as duas tias lá no Rio de Janeiro, ficou acampado no McDonald's durante 5 dias e só saiu para jogar. Fabrício Santiago.
E aí, galera? Como é que vocês estão? Belezinha? Joga em radar.
Também que está aqui ela, que já foi mais demitida e readmitida desse podcast do que o Cuca como um treinador do Atlético, Carolina Elvira.
Sim, galera, voltei. Foi uma rápida demissão, mas já estou de volta.
E completando a temida gangue do Top Term, temos ele, que é mineiro e não sabe usar o termo biscoito corretamente, Malcom Teodoro.
É bolacha, gente, não é biscoito.
Biscoito.
Bolacha.
Esses caras que estão pro lado de São Paulo é complicado assim mesmo.
Até bom, parece.
Ao som de Rafael e os Coelhos, este é o CorujaCast, como dito anteriormente, onde os nossos três enviados especiais foram para Div City e dois deles até apareceram, né, na TVlisão local, na Rede Globo de Telecomunicações. Na verdade, só a Carol apareceu, teve um ex-funcionário e um infiltrado lá também que apareceu.
A minha careca apareceu, né?
Apareceu.
E aí, antes de vocês falarem a jogatina da semana, que vocês passaram quase uma semana jogando, tomei a liberdade de falar a minha jogatina da semana primeiro, do qual eu joguei 3 party games no sábado e 2 jogos mais pensantes no domingo. No sábado, nós jogamos Máfia de Cuba, que foi bem divertido. Pra você não conhece, Máfia de Cuba é um joguinho de dedução, onde o chefe tem uma caixinha com diamantes e as pessoas têm que tentar roubar o chefe e sair ilesas disso. Bem legal, joguinho divertido, a gente tava em 7 pessoas. Meu amigo Eric saindo embora do Brasil, então a gente foi fazer umas resenhas antes dele ir embora.
Olha só.
Jogamos também Rhino Hero, só que o problema do Rhino Hero é que quanto mais ele é jogado, mais difícil fica de empilhar as peças, né?
É, as cartinhas dobradas vão ficando molenguinha, é triste.
Exatamente, agora no momento tava muito difícil. Quero um Rhino Hero pra chamar de meu, tá?
Pega o Super Battle, Super Battle é bem legal.
Bem melhor o Super Battle.
Super Battle, vou procurar depois. E também jogamos Trollow, como é que é? Trollow by Trail?
Trial by Trolley.
Pra você que não conhece, é o joguinho do She Need Happiness, né? Aquelas tirinhas que fizeram muito sucesso na década passada, do Explosion.net, onde você tem questões morais, né? Sobre aquele, a questão do trilho, se um trilho você tem tal pessoa, no outro ele tem tal pessoa. E aí, pra você que não conhece o jogo, né? São divididos em times, e aí as pessoas recebem cartinhas de, pessoas boas, pessoas ruins e modificadores. Então, no trilho pode ter, sei lá, o amor da sua vida de um lado, a sua mãe no outro, aí pode acrescentar a Madre Teresa de Calcutá, a pessoa que vai descobriu a cura do câncer, e aí você vai tendo questões éticas e morais, a maioria das vezes muito engraçadas, e foi bem divertido essa noite dos party games. E já no domingo, eu joguei o Fábricas Fantásticas da Carolina Neves, o jogo que a caixinha da expansão veio itens questionáveis, veio tripé de câmera, Marvin, o Marciano, umas borboletas, uns dado do Marceneiros, que eu fiquei sem entender.
Eu fiquei muito feliz que tava com você. Quem não sabe, a gente não mudei tem 2 semanas. E eu saí tacando as coisas em várias caixas. E eu fiquei procurando esse trem, igual uma doida, que essa decoração da minha mesinha de computador aqui, meus meeplezinhos, tal, meus dadinhos, meus trem. E eu falei assim, pronto, perdi. Caiu do caminhão. Olha que o Pedro mandou, me deu um alívio tão grande. E ri muito também.
Não, tem um Marvel, um Marciano, sem um braço, tal, bem comédia. Fábricas Fantásticas, que é um Everdell com esteroides.
Oi?
Que é
tem
um
Everdell
com esteroides. No Everdell você não monta sua vila, sua aldeia?
Sim.
Na matriz 3x5? 5x3?
Aham, isso.
Pois é, no Fábricas Fantásticas você monta a sua fábrica na matriz 2x5.
Mas isso é esteroides?
É lógico, porque você tem os dadinhos, você tem o dado pra alocar
não.
E fazer a função.
Tem
meu
nada...
amigo,
não.
Pra Fábricas Fantásticas chegar perto de Everdell, tem que comer muito feijão com farinha.
Vocês estão mordendo esse bait mesmo, vocês estão mordendo.
Eu sabia que ia ficar puto.
Não é questão de empotecimento, não, é questão de... Não, só não.
Só não mesmo.
Então ele caiu, ele caiu.
gente.
Tem muito tempo eu não gravo com o Pedro, esqueci como é que era.
Vocês morderam. Brincadeiras à parte, o Fábricas Fantásticas é um jogo que você tem uma locação de dados, que são seus funcionários. Você está montando ali sua fábrica com equipamentos bem diferenciados e funcionários também diferenciados. Tem o Steve Jobs, tem o Professor Xavier, tem um Golem, tem um monte de coisa, é bem divertido.
Quem que vai querer o Steve Jobs?
Tem o Steve Jobs, é o...
Ele não trabalha?
Não, mas ele é o visionário, ele é o visionário.
Ah, tá.
E a Isabela ganhou 18 a 14. A fábrica dela foi mais útil do que a minha. Eu fiz um super combo, eu rushei as 10 construções, só que aí na hora ela pontuou mais que eu, né? Teve jeito. E aí, nós jogamos um jogo que eu ganhei recentemente num leilão, saiu super barato. E entra aí pro top 10 jogos sem hype, que é o Origins, Primeiros Construtores. É um jogo bem cabeçudo. Assim, cara, eu fiquei de cara. Um jogo muito tático. Você tem que construir sua cidadezinha ali, e aí você tem contato com raças alienígenas e tudo mais. Ficou 160 a 121 pra mim. Eu joguei com a patroa, com a Isabela. E aí, eu ganhei porque é o seguinte. À medida que você vai alocando os tiles de cidade ali, você pode pegar um dado seu e colocar ele como se fosse o vereador ali da cidade, entendeu? Você coloca ele ali entre quatro tilezinhos de cidade. E aí, quando você coloca ele ali, além dele ativar as construções da cor do dado, e no final, o número do dado multiplica pelo valor da torre daquela cor e você ganha pontos. E tava quase empatado Isabela e eu, e aí eu tinha um monte de dados assim que eu coloquei de bairro, que foi da torre que eu subi mais alto, que foi a torre vermelha, e aí eu fiz vários pontos e ultrapassei Yaya. O jogo é bem divertido, ele tem uma trilha de combate ali, que é só pra falar que tem combate, tá? Que não existe combate no jogo, né? É basicamente um coliseu onde você vai tentar, você vai uma corridinha pra tentar ganhar 9 pontos no final. Eu achei assim, bem à parte. Essa parte, assim, não acrescentou quase nada. Mas eu venci graças ao poder militar. Porque eu foquei muito em pegar tiles vermelhos e dados vermelhos pra poder desembolar o jogo. Porque a torre vermelha me vendeu bastante ponto.
É, esse jogo é bem bom.
Esse jogo tem que ser bem cabeçudo mesmo, vamos.
Ele é.
Porque é de alienígena, né?
Você tem várias... São, acho que, 4 ou 5 formas de encerrar o jogo. E a mais paia é quando só tem 3 cores de torre pra poder pegar. E aí, tipo assim, quando acabou, falei, caralho, velho, acaba nessa rodada. Então, eu já rushei um monte de coisinha ali pra alocar dado e tal. Mas o jogo é bem divertido, tá? Eu gostei bastante.
Esse é o jogo do Eram os Deuses Astronautas?
Exatamente. Eu ia fazer esse comentário ao Fabrício de Robô.
É isso, né, cara?
É o jogo que caracteriza, né, que os astronautas e os deuses... são correlacionados. Mas o jogo é muito bom, tá? Eu acho que ele veio numa época errada, tá?
Eu também acho.
Ele veio com muitos outros lançamentos, ele veio meio bem apagado. Padrão Galápagos, né? Tipo, vem muito jogo apagado. A produção dele tá muito bonita. Apesar do tabuleiro ter umas cores meio feias, assim, a produção do jogo é sensacional. Eu tô bem de cara. E ele tem aquele esqueminha lá das navezinhas que ficam no tabuleiro, que você vai rodando assim e tal.
Bem... Né, o custo, né, de fazer aquela ação, eu acho bem
exatamente.
Legal.
Exatamente. Ele até teve uma promoção do caminhão aí na live das pessoas que recepcionaram vocês, do Covil, que tava saindo tipo 100 e pouco numa outra loja aí, e eu peguei e paguei ele por R$60.
Mas pagou muito barato.
Eu peguei um leilão R$60.
É, ele tá, eu tô vendo aqui no Comparar Jogos, tá R$130, R$120 mais ou menos.
Acho...
Ainda tá bem barato pelo porte do jogo. Né?
Sim. Mas sim. O jogo é bacana demais, tá? É, ele tem aquelas basezinhas de dado igual do Coimbra.
É, bonitinho.
Que você vai com os seus dadinhos ali e tal. A primeira partida demorou bastante, mas acho que a partir da próxima já vai dar pra desembolar.
É porque tem uma não é nem a pena, mas ele tem uma área de pensamento que você quer fazer.
Tem que pensar muito, muito.
Você tem que pensar muito pra jogar.
E aí, assim, diferente do Terra Mística, ele tem umas trilhas pra você subir, que faz sentido você subir, que te dá muito ponto.
É o horóscopo.
Tal. É, a trilha do horóscopo e tal.
Dá uns poderzinhos pra você, que é mó legal.
E também, só porque eu queria cutucar também o
Terra Mística, né?
Posso deixar de cutucar, aproveitar que a Alice não tá aqui hoje.
É o jogo 3.31 de complexidade no BGG, né? Realmente.
O Origins. Pois é, velho. Eu fiquei de cara, é um jogo muito bom. Eu entendo o flop, né? Eu entendo o flop, mas assim, roda bem de 2, porque diminui poucas coisas, tipo assim, umas cartas que você usa pra pontuar quando você monta o bairro lá, da cidade. É... O número de dados, tem uns dadinhos em branco, que é tipo um padre que você usa lá pra poder fazer ações. Mas de resto, o jogo é bem divertido, cara. Gostei bastante. Recomendo darem uma oportunidade pra ele.
Legal.
É. E aí, nesse meu monólogo de 12 minutos, passar pra vocês aí que jogaram bastante.
Voltando aí o que você comentou sobre o Origins, eu tenho muita curiosidade em conhecer ele, mas é mais um jogo que ficou parado no meio da quantidade absurda de lançamentos que a Calango Jogos lança todo ano, né?
Sim.
Todo ano não. Todo
semestre.
Mês.
E assim, cara, o jogo é bom. Acho que, como não é um jogo que, tipo assim, um monte de influência fica falando, não sei o quê, acaba que a galera não dá oportunidade. Ou então não é aqueles jogos super snipados, assim, ah, não, esse jogo aqui é do Fister, não sei o quê. O Adam Kapinski lá, ele é super focado em Amerigames, pelo que eu vi aqui. E o cara mandou muito bem no euro dele aqui. Porque ele aqui fez Names, Lords of Hela. É, o cara é Frostpunk, ele tá no meio do Frostpunk.
Ele tem um catálogozinho de jogo muito bom. O cara é bom de serviço, ele é bom.
E aí fica só recomendação aí pra você que ainda não conheceu o jogo, dê uma oportunidade.
É, aproveita o preço dele que tá valendo, viu? Não incentivando a comprar, mas se você quiser comprar um jogo baratinho, tá? Ele vê se vale muito.
E vocês que viajaram e ficaram 5 dias na jogatina, na libertinagem, na loucura, contem pra gente aí. Primeiro, o morador da cidade. Malcolm, conta pra gente aí suas experiências recebendo esse monte de gente esquisita na sua cidade pacata.
Cara, e bota a quantidade de gente esquisita mesmo, viu? Porque
a cidade que tem 240 mil habitantes recebeu metade disso durante 5 dias?
Não, respeita a capital do Centro-Oeste Mineiro, tá?
Oh, só antes de você falar, o pessoal, alguém comentou, fez um comentário muito assim, certinho sobre o evento, falou assim que tava parecendo um bingo de nerd. Eu adorei. Adorei.
Comic-Con é sempre um evento muito bom, sempre muito divertido, tanto pra rever a galera, quanto pra jogar jogos que a gente já conhece, quanto pra, também pra jogar jogos que a gente não conhece. Joguei muita coisa mesmo, foi um total de... Não joguei tanto quanto a Carol, porque a Carol tava na loucuragem completa, tanto que eu não consegui jogar nada com ela, denúncia. Com o Fábio não, com o Fábio eu joguei. E coisas muito boas, inclusive. O que foi jogado lá no evento? Não joguei tanto quanto a Carol, porque, né, a Carol jogou horrores. Joguei o Mangrovia, a cópia, inclusive, do nosso querido Fábio Santiago, o Fabuloso.
É eu.
O Fabuloso cão registrado, viu, gente?
Registrado, viu,
registrado,
galera?
Registrado.
Tem um Rzinho.
Tem um Rzinho.
Mangrovia é um jogo de alocação de trabalhadores muito gostoso de jogar. Jogamos ele em mesa cheia e foi divertido pra caramba. É, com o controlezinho de área dele ali. É, a gente perdeu o foco em diversas vezes no decorrer do jogo, de tanto que a gente riu. Consegui apresentar pro nosso também fabuloso Fabs, o Witchstone, que é um jogo, outro jogo também que faz parte dessa família de jogos excelentes sem hype. O rapaz gostou tanto que levou a partida.
E o Witchstone é muito bom, viu? Witchstone é um jogaço esquecido pelo povo.
Sim,
é.
Infelizmente. Joguei um dos últimos jogos que foram lançados pela Galápagos, o Harmonies, que é uma mistura bem gostosa de azul com Cascadia. Não sei dizer qual que é melhor, mas com certeza Harmonies não é melhor que Azul. Joguei também o Smartphone Inc. Finalmente, depois de correr atrás do Fábio, todos os dias do evento a gente conseguiu jogar na sexta-feira.
Quase que não foi, hein? Quase que não deu.
Não, mas foi. Eu falei com o Túlio, o Abud, inclusive um abraço.
Saudoso Abud, que Deus o tenha.
Grande, não, Deus o tenha, não. Ele tá aí.
Ué, então, é por isso mesmo. Eu quero que Deus cuide dele. Exatamente.
Ele é de Deus.
Amém. Que eu até comentei com ele que caso você fique, se o Fábio ficasse enrolando, que era pra fazer a careca dele de Rolon. É.
Sim, sim.
Mas rolou a partida e foi muito boa. Eu ganhei. Achei o Smartphone Inc. um Full Chain Magnet melhor e mais simples. Polêmico.
A arte parece mesmo, hein? Olha só.
É, ele é mais bonito do que o Full Chain Magnet.
Gente, pelo amor de Deus, vocês estão querendo comparar a arte de um jogo com um jogo que não tem arte?
Por último, mas não menos importante, eu joguei Protótipo, denominado como Holanda, me foge o nome, o sobrenome do camarada chamado Paulo, se eu não estou enganado, ele é de São Paulo. Mil perdões caso você esteja ouvindo o podcast e eu não me lembre do seu sobrenome, mas é um jogo de alocação de trabalhadores bem legal, com uma pegada, ele é bem diferente da pegada convencional aí que a gente vê de alocação de trabalhadores, porque ele tem uma espécie de rondel no meio do tabuleiro simulando um moinho, e a questão da alocação de trabalhadores lembra um pouco o The Gallerist, porque são 4 espaços de alocação distribuídos nos 4 cantos do tabuleiro, e a semelhança para aí, tá? Porque além disso, não tem nada relacionado, não. Eu vi algumas pessoas comentando que ele lembra um pouco o Red Cathedral, mas não achei, porque no Red Cathedral você movimenta os dados e nele não existe esse tipo de movimentação, e no jogo os jogadores são responsáveis por... É um jogo de fazendinha, aí a Carol automaticamente já gosta.
Sim.
Você é responsável por administrar uma fazenda de cevada e tulipas na Holanda. E o jogo ele é bem próximo do que a realidade diz mesmo, porque as rodadas, no caso, são os meses do ano. E você tem as rodadas que você consegue colher o trigo e a tulipa, você tem as rodadas que você consegue plantar. Aí isso aí vai variar de acordo com as construções, a pontuação, no caso, é o dinheiro que você arrecada. Vai variar de acordo com as construções que você tem na sua fazenda. E para você colocar uma construção em jogo, você precisa sacrificar um campo de trigo, cevada, porque não está definido assim, afinal de contas é um protótipo, mas é um protótipo bem legal. Galera do podcast esbarrando com ele em algum evento por aí, deu uma tensãozinha que vai ser uma hora e meia de jogatina de qualidade.
Você falou que jogou protótipo, achei que você ia contar que você jogou Smartphone Inc.
Sacanagem, o jogo é mó bonitaço, cara. A produção do tabuleiro principal dele bota inveja em muito jogo.
É, o Fábio está ligeiro nos baits do Pedro.
Sim, não pego mais, não.
É, mas eu sou novinho, né? Eu sou novinho.
É. Entrou ontem na empresa. Entrou ontem. Menino novo.
Sou novo, menino novo.
Ele que ficou acampado no McDonald's e só saía para poder jogar. Fabrício, conte aí os seus destaques da CovilCon.
Assim, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu joguei bastante coisa, inclusive o Pueblo, o Mille Fiori, Last Message, Sylvan and Gold. O Pueblo a gente já comentou bastante sobre ele aqui. Agora, o Mille Fiori foi uma grata surpresa, assim, porque, principalmente lá no nosso grupo do CurujaCast, né, dos ouvintes, a galera costuma meter o pau no jogo, a descascar o jogo bastante, como se fosse uma coisa horrível, né? E, poxa, eu acho o jogo bem legal. Talvez o preço influenciou bastante a opinião da galera sobre o jogo, mas eu achei um jogo super fechadinho, super amarradinho as ações ali, o que dá pra fazer, é um joguinho gostoso de combo.
Mas é jogo do Nizia, cara, acho que o pessoal já enjoou de jogo do Nizia.
E eu acho que o problema dele, assim, o Fábio gostou do jogo, e eu escutei, tipo, sem brincadeira, foi um dos jogos que eu mais vi na mesa, acho que toda mesa, só eu que não joguei praticamente, eu acho, toda mesa que eu via, tava jogando Mille Fiori, e foi meio que assim, muita gente falou que não gostou do jogo, eu vi muita gente, e pouca gente falando que gostou, entendeu?
Não, na minha mesa lá, todo mundo gostou, assim. Uma pessoa conhecia o jogo, ela apresentou pra dois amigos meus no dia anterior, e aí eles jogaram novamente no dia seguinte comigo. E todos eles, assim, super gostaram do jogo. Então, sei lá, eu não achei nada do jogo, assim, que desabonasse ele, sabe? A ponto de categorizá-lo como um jogo ruim. Talvez a pessoa não goste do estilo do jogo, ou alguma coisa assim, mas eu não achei nada no jogo que me pareceu quebrado no primeiro momento, nem desbalanceado, sabe? Achei super ok mesmo, o esqueminha da pontuação. Então ele é um jogo que tem, tipo, seis áreas de ação que funcionam de maneiras diferentes, algumas têm um pouco mais de similaridade uma com a outra, mas elas, em essência, elas funcionam de maneira diferente. São como se fossem minigames, assim. E aí você, pra ativar essas ações, rola um draft de cartas. Então, você escolhe a ação que você quer fazer ali na mão que você recebeu e passa o restante das cartas pro jogador à sua esquerda. E aí, basicamente, rola durante o jogo de você combar essas ações, porque você avança na ação, sei lá, na ação número 1. E isso aí pode te dar alguma ação bônus na ação número 2. E aí você pode fazer a ação número 2 e desbloquear uma ação bônus na ação número 4. Então, você desencadeia uma série de sequências assim, de jogadas no bônus com uma única carta, né? Eu realmente achei o jogo bem redondinho. É uma pena, parece que realmente o preço dele não é dos melhores, eu não cheguei a pesquisar, mas pelo que a galera tava falando lá, até por ser Devir, né?
E os componentes são muito bonitinhos também, muito bem feitinhos, né? Então fica caro.
Muito, muito, muito mesmo, assim.
Sim, sim.
É, não, ele tá quase R$400, ele é caro. Quase R$400.
Pois é, ele é muito caro. Se ele fosse, assim, eu ia falar só dele por enquanto, mas aí eu já vou emendar, porque eu não consegui, assim, não enxergar uma semelhança grande entre ele e o Whetstone, que eu joguei posteriormente lá com o Malcolm. Porque é o seguinte, também o Whetstone também é um jogo em que você tem várias ações diferentes no tabuleiro, que elas vão se relacionar entre si quando você começa a desbloquear ações bônus dentro delas, né? E aí vai te permitir, com uma única jogada, desencadear várias ações. E como todas as ações no jogo dão um ponto, é muito parecido com o Millefiori. Porém, a maneira de você ativar essas ações é diferente, né? Você tem pequenos tiles de ações duplas, assim, como se fosse um dominozinho, que você vai alocando num tabuleirinho de caldeirão e vai desencadeando as ações conforme elas vão formando adjacências com as ações similares ali, quando você aloca no seu caldeirãozinho. Mas, assim, eu achei ele melhor do que o Millefiori, mas, de novo, nada que desabone o Millefiori, que eu ainda achei o jogo muito bom, mas o Witchstone, assim, me surpreende ele ter flopado, porque é um jogo que, pro meu perfil de jogador, ele é um jogo que eu achei bem cabeçudo, no sentido de fritar a cabeça ali nas ações que você quer fazer, porque são muitas possibilidades de combo e de ações, então no você ficar ali tentando decifrar qual vai ser a melhor escolha para você fazer no seu turno, você queima bastante fosfato, né? Gostei muito, muito mesmo do Witchstone.
E ela que foi demitida, readmitida, e passou 5 dias jogando carteado. Carolina Elvira, seus destaques.
É, eu passei 5 dias jogando Euro Triste pra poder ser contratada novamente, entendeu? Depois de um dia jogar 3 jogos, 3 carteados, e foi demitido, tá? Meu advogado já vai entrar em contato. Aí eu fiquei 5 dias só jogando jogo absurdo, pesado, que todo mundo do evento vinha falar como vocês conseguiram jogar esses 5 dias. Eu fui contratada. É, mas eu não vou falar de todos os jogos que eu joguei, porque foram só 25 jogos, foram muito poucos jogos, né? Então, poderia ter sido muito mais se não fosse cada um de duração de 6 horas. Mas, assim, o evento foi uma coisa de louco. Eu fui pra poder jogar realmente jogos que eu não tenho acesso. Acabei jogando jogos que eu tenho e tal, tenho acesso, acontece, nenhum outro. Mas eu fui na cabeça, eu tinha feito uma lista de 30 jogos que eu queria jogar, na verdade. Mas, claro que um outro, né, o pessoal não tava disponível e tal, acabava tendo compatibilidade. Então, consegui jogar alguns dos que eu queria, que eu tinha muita curiosidade. Por exemplo, na quarta-feira mesmo, eu joguei o Earth, que é esse, foi o, assim, um destaque pra mim no dia, foi o Earth. Eu apaixonei com o jogo. Eu achei ele uma mistura do Wingspan com Everdell ali, e achei, assim, maravilhoso o jogo é lindo, o jogo é muito bom de jogar. Até que eu joguei 2 partidas dele, eu queria ter jogado mais, até eu tinha falado que eu jogava 1 por dia, mas acabou que ele nunca tava disponível na hora que eu queria jogar. Então, eu joguei só 2 vezes, tô chateada, eu queria jogar todos os dias pra não ter que comprar. Agora eu vou ter que comprar. Curti demais, o jogo é muito bonitinho. Você tá ali criando o seu ecossistema e com sua fauna ali. Aí tem os terrenos, você tem que juntar terreno. Aí tem o componente do jogo, é o solo, que você tem que gastar o solo pra descer as cartas. Tem os combinhos de cartas que você quer fazer. Ah, eu achei sensacional. Eu achei, fiquei apaixonada com o jogo.
É, no jogo você cria o ecossistema, né? Porque os objetivos do jogo são os animais. Então você tem que fazer o seu ecossistema caber aquelas espécies de animal. E cada espécie tem uma especificação. É bem legal o jogo mesmo, mas eu gostei mais de outros durante o evento.
Então, o Harmonies, o Planet e o Earth é o mesmo jogo.
Sim, mesma coisa. Igualzinho.
Tudo igual.
Assim como da... Fábricas Fantásticas e o Everdell são a mesma coisa.
Exatamente.
Exato.
Jogo da velha também é a mesma coisa que Núcleo.
É tudo igual Lisboa, gente. É comprar carta e ser carta. É tudo Lisboa. Targino, essa foi pra você.
É, ou então igual Burgundy, né? Que é rolar 2 dados e fazer o que dá.
Exatamente.
Aí eu joguei também, eu vou falar um jogo bom, foi muito bom, que me surpreendeu, e um jogo que eu achei péssimo, mas a culpa não é do jogo em si, a culpa é mais do manual, que o manual é péssimo, que foi o Pax Pamir. E também eu joguei na pior configuração, porque foi 2 jogadores. Mas foi mal, nada vai me convencer a jogar esse jogo de novo, porque aquele manual é muito ruim. O manual não explica nada do jogo, praticamente. Tipo assim, ele é aquele motivo de manual que você começa lendo, que ele explica as cartas, explica os conceitos do jogo, sem explicar como o jogo funciona. Então você tá lendo um banho de negócio que não faz sentido nenhum pra você. Aí não explica as regras, tá a cabeça tão cheia de coisa já, que você não consegue entender o que encaixa. Então achei o manual péssimo, não entendi nada do jogo. Se não fosse o Israel do Spiel de Jaws, um abraço pra ele, que ficou lá tipo 1 hora com a gente ajudando a gente jogar o jogo, eu não tinha conseguido jogar. Tinha desistido na primeira partida. A sorte é que ele ficou lá mostrando a gente qual que era melhor, como é que funcionava direito e tal, e ajudou a gente demais. E consegui, eu finalizei o jogo, porque eu não sou de desistir de jogar, eu jogo até o final. Raramente eu desisto, só que o jogo é muito ruim mesmo. Então, assim, a ideia do Pax Pamir é boa, mas eles têm que melhorar aquele manual, a gente tem que refazer aquilo ali. Aí, na quinta-feira, os destaques pra mim foram Salton Sea. Eu também, assim, já quero. Salton Sea já está no carrinho pra poder comprar. Qualquer momento, só cai o salário, que eu vou comprar ele. É um jogo extremamente difícil, um jogo extremamente absurdo. É um jogo que, tipo assim, é White Castle piorado de dificuldade, assim. É, e, assim, apaixonei, porque a ideia do jogo é que você tem o dinheiro, e o dinheiro são as suas ações. Então, você tem que equilibrar muito bem o que você quer gastar pra pagar e o que você quer descer ali pra fazer as suas ações. As cartas, você quer descer ali pra fazer as ações. E você não tem muito trabalhador também, não, entendeu? Então, tipo assim, você vai liberando trabalhadores durante o jogo e os trabalhadores vão alocando as ações que você tem já no tabuleiro seu pessoal e nas cartas descendo que são melhores. Aí, assim, é extremamente apertado o jogo. Eu comecei o jogo já assim, ah, que coisa maravilhosa. Nossa, que jogo de difícil. Eu queria quase chorar durante jogando, mas que jogo maravilhoso. Então, assim, Saltam Sea me ganhou demais. Aí o destaque também que foi um joguinho que, assim, a locação de trabalhador também, super de boas, no estilo do Lord of Waterdeep, assim, sabe? Levinho, que foi o Cytosis, que é um jogo que vocês são... construir enzimas, proteínas. Mas tem as enzimas, células. Tem os células, eles estão construindo os hormônios ali, entendeu? Fazendo. Então vocês são... você tá juntando recursos, carboidrato, lipídios, RNA mensageiros ali. Você tá juntando aqueles recursos ali pra poder produzir as células, sabe? Você tem meio que o caminho que são... Você tem uma parte nas hemácias que você carrega as proteínas, né? Os coisinhas que eu esqueci o nome agora. Você vai carregando eles pra poder fazer a produção. Ah, é muito legal.
Esse jogo aí, eu acho que tem um ou dois anos que fizeram um print and play dele. Teve uma galera que fez desses Cytosis.
Eu joguei a versão de madeirinha normal dele. Aí eu fiquei sabendo que o Luiz tem a versão deluxe dele, que é os componentes... As negocinhos são mal bonitinhos e tal. E eu já quero falei que eu quero jogar de novo só pra jogar com os componentes bonitinhos, não cubinhos de madeira. Apesar de eu amar cubinho de madeira. Mas ele, assim, gostosinho demais. Joguei com o Coelho e com o Targino. Eles também ficaram apaixonados com o jogo. O Coelho já ficou puto que vai ter que comprar.
O Coelho nem pode, hein? Tá vindo aí o...
Tá vindo. O mini Coelho.
Coelhito.
Não pode não. Aí depois eu joguei. Na sexta-feira, eu joguei dois jogos que eu tava muito ansiosa pra jogar, que era o Wormspan e o Age of Innovation. O Wormspan, sinceramente, me deu um pouquinho de brochada. Eu achei ele muito apertado em questão de conseguir ovos pra você fazer. Não é fácil conseguir ovo, não tem uma ação pegar ovos. Você tem que descer as cavernas, ter sorte de ter as cavernas pra ter ovos. E ovos, você precisa de ovo pra tudo. Ovo é praticamente o básico do jogo. Não é mais alimento, não é nada, né? É tipo, é ovo. Então ficou muito difícil conseguir ovo. Então, eu achei ele, sei lá, deu uma dificuldade no jogo, assim, no Wingspan, entendeu? Eu tava com uma esperança de ser um jogaço que explodir minha mente, e não foi tanto assim, não. Então, talvez eu não compre por agora. E eu não trocaria o meu Wingspan por ele, não, viu? Eu acho que eu tô indo contra todo mundo.
Não tá, não.
Mas ele não é mais difícil, porque nas últimas rodadas do Wingspan, todo mundo só faz ovo.
Mas vai ganhar só ponto, né?
Aí deram a mudada nisso, pois é.
É, exatamente. Mas nessa, você precisa de tudo. As ações, é o seguinte, você não faz ações com cubinho só, entendeu? Pra fazer a ação, você precisa ter a coisinha, a escama do dragão e ovo, entendeu? Tipo assim, a primeira vez que eu quero fazer ação, uma ação, eu gasto a escama de dragão. Se eu quero fazer aquela ação pela segunda vez, tem que ser uma escama de dragão e um ovo. Pela terceira vez, é uma escama de dragão e dois ovos. Só que você só ganha ovo quando você constrói uma caverna. E aí, pra você conseguir uma caverna, você tem que ter ovo. Aí, então, tipo assim, ficou muito apertado. Então, não sei se é porque eu joguei a primeira vez e não tava acostumada com o ritmo do jogo, tava acostumada com o do Wingspan. Claramente, vou jogar de novo. Mas eu, por enquanto, não vou desfazer, não vou trocar, não, viu? Sou time Wingspan ainda.
Também, tamo junto.
É, mas tem que ser, assim, realista. É o seguinte, se eu quiser um ovo de passarinho, eu vou numa árvore ali e vai ter. Agora, ovo de dragão, você não acha em qualquer lugar, não.
Faz sentido,
não
faz sentido.
É, hein? Difícil mesmo.
As coisas que eu sou obrigado a ouvir segunda-feira à noite.
Ai, ai. É, eu concordo com a nossa amiga Carolina Elvira. Eu também esperava gostar mais do Wormspan. Mas como eu comentei na semana passada, na joga do Wormspan, eu cheguei querendo comprar o Wormspan e saí de lá querendo comprar o Marvel Champions. E...
é, verdade.
Chutem qual eu comprei, né? Mas, pois é, acontece.
Aí, depois que eu joguei... Na verdade, eu joguei primeiro o Age of Innovation, depois joguei o Wormspan. O Age of Innovation é o Terra Mística 2.0, né?
Não é uma cópia do Terra Mística? Vai lá.
Então, assim, pra quem for esperando que ele vai ser melhor que o Gaia, pra quem, né, pra quem ama Gaia, pra quem acha que Gaia é melhor que o Terra Mística, não vai jogar a Terra Mística ou Age of Innovation achando que é melhor que o Gaia. Se você tem na cabeça que é melhor, você não vai trocar de ideia. Eu sou uma pessoa que sempre fui mais Terra Mística do que Gaia, então eu amei o Age of Innovation, mas o Jorge é muito mais Gaia que o Terra Mística, e ele falou que não, o Age of Innovation não mudou nada pra ele, continua sendo o Terra Mística, os problemas lá de trilha, de subir na trilha lá, que acho que é inútil, não é inútil, né, mas assim, ele não gosta de subir nas trilhas lá, acho que ela não funciona, né, mas eu adorei o jogo, eu apaixonei, foi uma partida sensacional. A gente apelidou agora o Age of Innovation, não é mais a Era da Inovação, a tradução ficou Tora de Inovação. Achei o nome maravilhoso. Tora de Inovação, tá? Porque ficou... tem mais coisa no jogo, né? Então ele aumentou a quantidade de coisa, adicionou novos recursos, que são os livros no jogo. E eu achei que ficou perfeito, assim, sabe? Eu achei que em questão de Terra Mística, eu agora teria fácil... Se rodasse em dois, né? Se fosse um jogo rodasse em dois, eu teria fácil o Tora da Inovação.
Tudo roda em dois, cara. Vai depender da comunidade e o tanto que o Felipe Rodrigues tá
motivado. Verdade. Tem que criar variantes pra esse agora.
Falando em projeto Gaia, eu... o vendi durante o evento. Denúncia.
Olha só.
Auto denúncia.
Eu vendi meu, tem mais tempo.
Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Jogo ruim. Ah, não, se bem que o Gaia é bom.
O Gaia que você gosta, Pedro.
Exatamente. Eu me perdi no personagem.
Esse aí é o outro, Pedro.
É o que tem plástico, que tem plástico que é bom.
Aí no sábado, entrei de cabeça no Hegemony. Foi tipo assim, foi difícil, tá, gente? Desde quarta-feira tá tentando jogar Hegemony, mas foi muito difícil conseguir. Aí eu peguei a cópia na sexta-feira de madrugada do Hegemony, levei pro hotel comigo pra conseguir jogar ele meio-dia na que eu chegasse no evento. E foi só assim que eu consegui jogar o jogo. Eu roubei mesmo, não roubei não, tá, gente? O dono deixou, tá? O dono me prestou o jogo. Aí eu fui, joguei o Hegemony, joguei como capitalismo. O capitalismo perdeu, tá, galera? O capitalismo perdeu. Mas quem ganhou foi a classe média, tá? Então, não tem jeito, tá, gente?
É uma bosta.
Nós estamos na mesma bosta, entendeu? A classe média é pior do que o capitalismo, tá? Eu curti demais o Hegemony. Eu achei a temática do jogo perfeita. Eles implementaram o tema muito bem feito no jogo, mas eu não teria, porque eu tava vendo as diferenças pra dois jogadores, não acho que fica a mesma emoção de jogar o jogo. Eu quero jogar de novo com outras pessoas também, pra poder jogar com outra classe ali, quero jogar de outros modos, pra ver como é que o jogo funciona com outro modo também. Eu curti demais, mas não teria, mas eu achei o jogo fenomenal.
Não, mas pera, você vai jogar ele de novo? Tipo assim, você jogou uma partida, agora você já sabe que o jogo é scriptado. Você vai jogar de novo? Assim,
eu vou, porque eu não gosto de jogar jogo scriptado, eu não gosto de jogar jogo inovador, não.
Não foi o que te falaram lá, que o jogo é scriptado?
O jogo é scriptado,
teve um papo, assim,
Teve um papo, pois é.
Teve um papo desse aí rolando por lá.
Pois é, mesmo jogo scriptado, eu prefiro jogar jogo scriptado que jogar o mesmo jogo com a mesma mecânica 30 vezes seguidas.
Com os mesmos componentes, tá certo, vamos lá.
Exatamente.
Segue.
Continuando. Eu aproveitei que o Jordi levou o Stone Pie Architects, que é o próximo lançamento dele, que tá sendo lançado lá fora agora e vai chegar no Brasil em breve. Ele não, até vai ser o pessoal da Grok, não deve chegar pro Dof ainda, mas até o final do ano chega. E assim, muito legal, não é um jogo de desenhar igual o cartógrafo e tudo, né? Mas é um jogo que você tá construindo a sua dungeon, fazendo camisa da sua dungeon ali. Muito legal, muito gostoso de jogar. Você quer ter monstro, sua dungeon, você quer ter tesouro, aí tem forminha você ganhar as coisas ali, colocar mais pecinhas, mais componentes na sua dungeon pra você fazer o desenho certinho dela ali, de acordo com o padrão que você vai ter pra fazer. Curti demais o jogo, viu? Curti demais, joguinho bem gostoso. E o Jordi me deu uma promo do herói que ninguém tem. Ah, só eu. E eu achei maravilhoso ele me dar essa promo. Muito obrigada, Jordi. Eu acho que você não escuta aqui não, mas valeu demais por essa promo que não foi lançada no Brasil ainda, galera. Já tá aqui já no meu jogo aqui dentro já, porque eu vou ter o sonho é ter tudo cartógrafos e heróis e companhia, que eu sou muito fã do trabalho do Jordi. Joguei uma Apiari também, curti a Apiari, viu, galera? Não vou falar muito dele não, mas essa Apiari, jogão, viu? Jogão demais a Apiari. Stone Mais não erra, tá? Vocês estão falando que ele erra, mas ele não erra.
Esse daí eu vi ele na mesa, eu esperava mais da produção dele, assim, levando
em consideração. Eu achei os dados muito feios. As abelhinhas ficaram feias.
Levando em consideração que é um jogo do Stegmaier e ele preza muito por essa questão do apelo visual, eu vi assim, eu fiquei assim, cara, esse jogo não é do Stegmaier não, achei tão meh, mas né, talvez o jogo seja bom.
O jogo é bom, só que aquele dadinho de abelhinha ficou esquisito, não ficou bonito pessoalmente não, viu? Não sei se é da versão que tava lá, tava meio suja, não sei se é suja de propósito, não achei tão bonito mesmo não.
É, pois é.
Aí, chegamos no domingo finalmente, joguei menos porque não era mais curto, tinha que vir embora pra BH, eu joguei o Three Ring Circus, que eu amei. Ele é no estilo a pegada do Salton Sea, mas menos pesado, que você tá fazendo shows de circo. E aí você tem cartas que você tá tentando fazer, né? Descer os seus artistas do seu circo ali. E essas cartas são também seu dinheiro do jogo. Então você tem que escolher qual carta você quer descer pra ser seu artista, mas tem que usar pra descer o artista, tem que pagar o salário dele com outras cartas que tá na sua mão. Então você tem que saber que carta descer. E aí você quer descer algumas cartas. Elas são descidas na ordem do menor número maior, né? Você pode organizar e tal, é tranquilo o jogo isso. Você quer descer pra tentar fazer combos nas cartas, vai ter uns poderzinhos nela, já quando tá à direita, tá à esquerda ali. E aí tem três tipos de shows que pode fazer. Um show mecatrefezinho numa cidade pequena, tem um show mediano ali, e tem um show na cidade grande que vai dar muito ponto pra você. E ele tem um pré-requisito de artistas que eles querem ali. Eu curti muito o jogo, eu venci, mas eu acho que não é por isso que eu gostei também não, mas é um jogo maravilhoso. A temática também ficou muito bem implementada no jogo. E por último, eu quero falar de um jogo de kit lobby, tá? Que é um jogo muito importante pro nosso lobby, que é o Passaporte Mundo. Eu joguei finalmente o lobby certo, o Passaporte Mundo. E, Rodrigo Rego, você continua arrasando, filho. Você continua arrasando demais, que é um jogo realmente, viu? Eu achava que o pessoal tava só babando ovo do C, mas o jogo ficou muito bom, muito bom. Ele pegou o Estranho do Ninho, pegou o E-Top, juntou assim e criou o Passaporte Mundo, nasceu o filho do jogo, que eu nunca ri tanto das besteiras que a gente colocava nos negócios lá. Que a ideia do jogo é o seguinte: você vai ter cartas de objetivo ali, você quer descer, você vai ter países na sua mão, que você quer descer de acordo com algumas características ali, algumas curiosidades, tópicos ali. Então vai ter tipo assim, começa com três cartas. Uma pode ser países que são menores do que São Paulo. O outro é países que têm população, PIB maior do que sei lá quanto, 1 bilhão, sei lá. É, e países que têm, já tiveram papas, por exemplo. Foi umas 3 cartas saiu pra gente. Aí você tem a carta dos países e você tem que ir encaixando ali onde que você acha que aquelas cartas estão presentes, né? O que aconteceu. Então, tipo assim, papa. Existe papa polonês? Existe papa israelense? Entendeu? Você fica com a carta de Israel na mão? Não, velho.
Polonês eu sei que tem.
Polonês tem. Mas israelense, você acha que tem ou não?
Acho que não.
Pois é, tem. Eu também achava que não, mas tem. Tem,
aí,
velho. Eu nunca...
E
era uma carta que tá na minha mão. Eu peguei na minha mão e falei assim, velho, nunca que vai ter um papa israelense. Tinha.
Olha aí, então a doninha do vídeo lá, que falou que Israel é um país cristão, ela tava certa.
Ela tava certa.
Todo mundo ficou rindo dela.
Exatamente.
Tá vendo?
Então, tipo assim, eu me diverti muito descendo as cartas e descobrindo as coisas que, tipo, eu não tinha nem ideia. Eu descobri que eu tenho que voltar pra aula de história, porque eu esqueci muita coisa de história. Tipo, até países que o Napoleão invadiu. Napoleão não, né? Que a França invadiu, né? Eu fiquei pensando só assim, bom, Napoleão era louco, ele invadia todo canto. Então, é só descer todos os países do mundo, que daí tá fácil. Mas alguns não estão, ele invadiu não, entendeu? Tipo, galera, joguem Passaporte Mundo. É diversão garantida, viu? Rodrigo Rego arrasou em mais uma trivia, viu? E é isso, a gente foi muito jogo, foi muito bom, eu, tipo assim, foi uma loucura total, teve muita risada, muita raiva, mas foi muito divertido.
É isso aí.
É, o Passaporte Mundo tem muita curiosidade de conhecer por fazer parte do lobby do Rodrigo Rego, mas eu não vi nenhuma cópia dele lá no evento.
Tinha duas! Tinha do Paulo, também do Paulo. Na prateleira, tinha duas.
Dei mole. É, mas acontece.
Acontece.
E além das jogatinas, né, a gente teve interação com alguns telerebelvintes, algumas pessoas que gostam da gente, das pessoas que não gostam da gente. E eu quero perguntar pra vocês, assim, a Carol já foi lá no DOF, perguntar pro Malcolm e pro Fabrício, né, como é estar no meio da galera, assim, tipo, porra, escuta o podcast, você participa. Como é isso?
Ah, velho, é sem noção, bicho. Tipo, eu fiquei surpreso porque eu cheguei lá, fui cumprimentar o João Laux, que é covileiro. E aí, fui chegando, cumprimentando ele e tal, ele não me reconheceu. Aí, quando eu falei oi e tal, cumprimentei a galera lá, ele me reconheceu pela minha voz, cara. Então, tipo, olha o Fábio, falei, oi? Te reconheci pela voz. Falou, ó, que curioso, né? Aí, assim, ok. E teve um dia que eu fui jogar com a minha amiga Mari, um beijão, Mari. Aí eu fui lá no Ibis, que ela tava hospedada, a gente foi lá pra área lá do café, e a gente foi jogar uma partidinha de Silver and Gold. E aí chegou o Rafa, lá de Campinas. Chegou, perguntou se podia jogar com a gente, foi jogando e tal. Aí, à medida que tava jogando, aí ele falou, peraí, você é o Fábio, sou o professor. Te reconheci pela voz. Eu falei, ô, cara, um abração pro Rafa, abração pro João também. E, por fim, no meu último dia lá, que eu fiquei até o sábado só, eu tava jogando uma partida de Red Set Bet. Acho que é isso mesmo, se não é a sequência do nome, que é o jogo lá de corrida de cavalo, que você tem que ficar esperto pra jogar sua fichinha, porque é um jogo em tempo real, os cavalos estão correndo lá na tela, e você tem que apostar no cavalo que você acha que vai ganhar. Ele tem uma pegada meio can't stop, que você rola 2 dados, né, e você vai somar sempre dois dados, então você tem uma probabilidade maior de sair o número 7, um pouco menor de sair 6 ou 8, um pouco menor de sair 5 ou 9, por aí vai, né, e até chegar no 2 e no 12, que são os números mais difíceis. Então, os cavalos são assim. Então, vai rolando lá. A gente usou um aplicativo que faz esse trabalho, né, de ficar rolando os dados e tal. E os cavalinhos vão avançando. Você tem que pegar sua fichinha e apostar no cavalo que você acha que vai ganhar, se ele vai figurar entre os 3 primeiros, ou se ele vai... É interessante, tá? É um jogo bem caótico. Enquanto a gente tava jogando, o rapaz que tava do meu lado falou assim, ah, você é daquele podcast lá, da Coruja? Eu falei, sou. Aí eu reconheci sua voz. Falou, mais um, né? 3 eu já posso pedir música no Fantástico. Então, um abração pro William, que foi quem me reconheceu por último aí, através da minha voz.
E você, Malcolm, você que tem 2 meses e meio de empresa, galera já de Divinópolis já para você na rua pra tirar foto?
Não, ainda não. Não cheguei a esse ponto.
Porque o Ricardo já foi reconhecido no aeroporto, tá? Não queria falar não. Mas...
Celebridade de altíssimo nível. Daqui a pouco ele tá passeando lá no Leblon.
Estacionando o carro no Leblon.
Bom, o Rafa também, eu acredito que seja o mesmo Rafa, que cumprimentou o Fabs. Eu, inclusive, fiz uma troca com ele na Math Trade. Eu entreguei um jogo pra ele. Inclusive, me perguntou no WhatsApp se era eu mesmo, que ele me reconheceu pelo nome e pela minha voz mesmo, em 2 áudios que eu mandei pra ele pelo WhatsApp. Falei que era e tudo. Ele falou que a gente tava mandando muito bem nas mudanças que foram feitas, né, na estrutura do podcast recentemente. recentemente, e lá no evento mesmo, quando ele me encontrou, a gente trocou uma ideia breve lá na quarta-feira, quarta ou quinta, não me lembro ao certo, acho que foi quarta. É muito legal, e aqui na própria cidade mesmo, amigos que não conheciam o podcast já vêm ouvindo o podcast para prestigiar o trabalho e gostando mesmo, né, do que é feito. É bem legal, cara, ver, tipo assim, evento em si, no geral, já é muito legal. É, seja para você rever pessoas que você não vê há muito tempo, seja para você conhecer pessoas, amigos, né? Grandes amigos que você sequer conhecia pessoalmente, né, Fábio?
É, ué.
Ah, cara, é muito gostoso, sabe?
Eu quero fazer uma denúncia, porque é o segundo ano seguido que o Targino sai de São Luís do Maranhão pra vir cá e o Fabrício não foi aí te ver. Fica a denúncia aí.
Eu não conheço o Targino, então não tive.
Você não conhece?
Não.
Ele tava na minha mesa todos os dias. Toda vez que você viu conversar comigo, ele tava comigo na minha mesa.
O Targino é o maior picareta do lobby do carteado. Só jogou Eurogame triste, aquele cara.
Um abraço por Targino, inclusive, que não deixou o coelho dormir.
Na verdade, ele deixou sim. No primeiro dia não deixou. Aí no segundo dia, a gente ficou lá até 6:30 da manhã, que foi a hora que o coelho levantava pra trabalhar. Que aí o Targino voltou pra ir dormir, entendeu?
Ah,
deixou sim.
Não, ótimo.
Não, mas
aí
o Targino
sim,
fez
sim.
Isso pro Rafael treinar, porque tá vindo a criança. Sem treinamento, gente.
Ah, boa.
Verdade.
Boa.
Ele nunca mais vai dormir, né? É verdade.
Nos próximos 18 anos, dormir não existe mais pra ele.
Não.
Mas diz o coelho, parecia que tinha uma Harley Davidson ligada no quarto lá de madrugada, que o trem tava quebrando, tá difícil. É.
Carol, você ficou até 6:30 da manhã jogando.
É, foi até 5, na verdade. Foi 6:30, não. Até 5 jogando. Eu chegava meio-dia e ficava jogando até 4, 5 da manhã todo dia.
Meu Deus, eu não tenho idade pra isso mesmo.
Como você não tem idade pra isso? Você é mais novo que eu.
Engraçado, né?
Engraçado, né?
Mas a alma é de velho.
A alma de velho é o pior caminho.
O menino é contador, gente. Contador já nasce velho, já.
Ah, não, a gente fala que jogar, o vício é maior do que o sono, a privação de sono.
Ah, não. Essa questão de privação de sono aí, eu já tive insônia demais na minha vida por causa de café. Então não passo.
Quero café! Quero café!
Mas eu acho que ajuda, né? Eu tenho insônia, como eu não durmo mesmo cedo, então me ajudou, sabe, essa ideia de não dormir cedo.
Mas, Carol, você não dorme cedo porque você não faz a higiene do sono.
Não, não faço a higiene do sono.
Muito bem, gente. Além do jogo do Jordi, teve alguma outra novidade aí que vocês viram lá e acharam legal?
Ó, teve, então. Eu tenho que contar um jogo que eu joguei. Mas assim, eu não quero ser demitida de novo não, tá bom? Você promete que não me demite de novo, Pedro?
Não posso prometer nada. Não faço promessas nazis.
Então eu não joguei nenhum jogo novo não. Só joguei jogo velho.
Aham, entendi. Supostamente você viu alguém jogando um jogo novo. Aí você conta pra nós.
E supostamente caiu um jogo na minha mesa, entendeu? Eu estava indo embora ontem. Eu ia embora às 7. Eu tipo assim, não, eu ia embora às 7. Só que a gente tava batendo papo. Aí você, vamos jogar o último. Aí você, nada mais temático que supostamente jogar por último o jogo do Dom do Evento, né? Eu tenho que jogar o 5, né? O jogo Eurogame 5, sabe? Que tem cubinho do Dom do Evento, entendeu?
O 5.
O 5, entendeu? Mas foi isso. Eu falei assim, não joguei, né? Fiquei os 5 dias só jogando Euro Triste e tal. E aí eu tinha falado com o Paulo que eu ia jogar o 4. Aí eu joguei o 4 como o último jogo. Ainda joguei com uma pessoa, duas pessoas do carteado, que é o Targino e o Narumi. Conheci o Narumi lá, que é do Beribeiro também, do carteado, jogou comigo 4. Desculpa se eu te ofendi falando que... Não sei, acho que ele escuta o podcast porque ele reconheceu minha voz, então... É, desculpa se eu te ofendi falando que é igual Scout, tá? Mas é. É. Mas é isso, eu joguei o 4, que foi lançamento agora, né? Foi lançado na CovilCon. É uma vaza. É, tem a pegada do Scout, da questão de descer as cartas, né? Mentira, não é vaza, né? É climbing. Desculpa, climb. Gente, eu vou ofender pessoas, né? É climb, então você quer descer as cartas na ordem, no estilo do Scout. É, né? Sequência, depois né, duplas, trias, esse trem todo aí. É, eu curti o jogo, acho que, tipo assim, é um jogo muito bom pra poder vender pra pessoas que não são do hobby. É um jogo muito bom pra poder realmente mostrar os outros tipos de carteado que tem num preço acessível. Os outros tipos de jogos que tem, né? Então, acho que é um joguinho bom, rapidinho pra jogar ali, entendeu? É, eu acho que é justo pelo tipo de jogo que é, entendeu? Curti, me diverti jogando ali e tal, e é isso. Então, eu joguei esse lançamento.
É...
Eu tenho meu emprego ainda.
Charles, o mundo não é mais o mesmo. Já diria,
eu
vou ver.
Assim, eu só quero contar que, assim, né, eu tava um dia jogando, o Fabs deixava os jogos dele do meu lado, sabe? Eu ficava tomando conta dos jogos do Fabs, entendeu? Uhum. Aí teve um dia que ele chegou com uma caixinha desse 4 aí e colocou dentro da bolsa dele, sabe? lacrado, sabe?
A Jéssica vai entrar em contato com vocês, viu?
Isso.
Inclusive, vou até que mandar um abraço pro meu amigo Anderson Pereira, que mora lá na Irlanda, tá? A gente tem ouvinte lá na Irlanda.
Ele é parente do Estevão Ferreira?
Eu gosto disso. Estevão Ferreira.
Não, é Pereira.
Ah, tá.
Ele pediu pra comprar o... Na verdade, ele comprou o 4, né, lá no site da Agroc, e como eu falei com ele que eu ia vir, ele pediu pra retirar lá pra ele, aí quando ele vier, ou quando alguém for lá pra Irlanda, é pra enviar pra ele. Eu até pedi pro Paulo autografar e tal, foi bem bacana. E nessa hora foi meio sem graça, tipo assim, acho que foi no terceiro dia de evento que eu peguei, que eu lembrei de pegar o jogo dele. Eu fui correr e pedi, gente, ainda tem como pegar o 4, ainda tem tal. Mostrei o print que o cara mandou. Aí eu peguei o jogo, beleza. Aí eu vi uma hora que o Paulo tava lá, ele tinha jogado com o pessoal, ele tava lá na mesa, lá, os caras tava com o Coelho, inclusive, o Fabrício, meu xará lá de Brasília, abração pra ele também. Eles estavam lá, batendo um papo, aquela resenha pós-jogatina, né? Eu fui, cheguei chegando, peguei uma caneta emprestada, cheguei chegando. Aí os caras falavam, o que que é isso aí, Eu falei, eu pedi Paulo pra assinar aqui. Então, o Paulo pegou, começou a assinar pra mim. Foi aí que eu vi que os caras estavam fazendo fila pra ele assinar o jogo.
Você deu carteirada, de podcast e furou fila.
Mas aqui, eu não sabia que os caras tinham deixado pra pegar o jogo no mesmo dia que eu. Pra mim, a gente ia pegar no primeiro dia. No dia do esquenta, já era pra esses caras estar com o jogo na mão. Aí, não é possível. Aí foi
já
isso,
já era,
né?
Pros caras tá moendo o jogo.
Já era, pro jogo dos caras tá descascando já. Mas, enfim, né? Desculpa aí aos envolvidos, mas furei fila.
Em defesa da minha caríssima amiga Carolina Elvira, e, no caso, se houver a demissão de duas corujas nesse atual momento, o nosso saudosíssimo podcast vai ficar muito desfalcado.
Vai, nossa. Um episódio por mês, dá-se.
Ele contrata gente nova.
Vai. Mas eu comprei um 4.
Olha só.
Ô Malcolm, eu te elogiei tanto pra Isabela ontem, você me trai assim.
Não, cara, mas o 4 é legal. Ele é um scout melhorado, né?
Não, o problema não é o 4 ser legal, é porque aqui a gente é da união anticarteada.
Exatamente.
Cara.
Não, mas
Mesmo que seja o melhor jogo do mundo, a gente tem que falar mal, a gente é pago pra isso.
Não, sim, mas carteado é ruim, mas o 4 é legal, entendeu? Entendi. São duas instituições distintas.
Aí você tá forçando, hein? Você tá forçando.
É só porque eu lembrei de uma coisa aqui, mais um ano que se passa, o Phil cobrou minha presença. Claro. E aí o Rafael até falou, perguntaram você aqui. E tal, gente, eu não vou, não é por má vontade, é justamente por escala de trabalho. E aí, o que acontece? Eu planejei todo o meu ano, sem brincadeira, tá? Eu tô desde o ano passado planejando meu ano pra eu poder ir no DOF esse ano. Então, assim, que a escala do meu trabalho é uma merda. Então, assim, não é má vontade, tá, gente? É só por questão de escala mesmo. Entendeu?
Ano que vem você faz projeto o seu ano pra você ir no CovilCon.
Posso pensar nessa possibilidade. Ou então em Essen, mas aí.
Não, mas você tira férias pra essa, né? Você não faz escala, né? Você tem férias. É por lei. CLT.
Não existe.
Você é CLT, filho. Tem férias sim.
Não, não existe férias.
Eu tô tirando férias. Eu tô de férias agora nesse momento. É tão bom. Tirei férias pra ir no CovilCon.
Carol, você tira 6 férias por ano. Você não é padrão. Você é quase funcionária pública.
Obrigada, Renato. Você mora no meu coração.
Mas aqui, eu também joguei uns card games, jogos de cartas, alguns.
Uhum.
Eu joguei um lançamento do Renato Simões e do Jordi.
Ah, você jogou o Mil?
Joguei o Mil.
Ah, eu fiquei doida pra jogar e não consegui.
Ele vai estar nas lojas, eu acho, talvez esteja pro DOF, mas eu não tenho certeza, porque perguntei ao Renato, ele ainda não sabia.
Ele falou que tá projetando o DOF, mas não sabe, se não tem certeza mesmo, não.
Pois é.
Eu tô preocupado que justamente o DOF que eu for vai ter só carteado, eu vou ficar muito triste.
Vai ter bastante, você prepara aí pra jogar muito.
Provavelmente sim.
O meu não é carteado, não, o meu é jogo de carta.
O meu é jogo de carta.
Menos mal, desculpa.
Ele tem um negócio interessante, que é assim, é tipo o Llama, né, a pessoa joga uma carta... Na mesa, primeiro você tem as cartas que vão de 1 a... Agora eu não lembro se é de 1 a 5
a mil, não?
Ou de 1 a 6. Não é assim. Você tem tipo assim, de 1 a 6, de 11 a 16, de 21 a 26, de 31 a 36 e por aí vai, né? Aí eu não lembro até onde ele chega. Mas aí você tem uma carta mil que tá jogada lá pra lá. Mas enfim, o verso de toda a carta é mil. Então é o seguinte, quando alguém joga uma carta, você tem que jogar uma carta maior do que aquela pessoa. E aí, o que rola é o seguinte, se você não puder ou não quiser jogar uma carta maior, você pode jogar a carta virada para baixo, tipo, blefando que você consegue matar, que você consegue descobrir a carta que tá embaixo, que a sua carta é maior do que a que tá embaixo. E aí cabe ao próximo jogador duvidar ou não, né, do que você fez ali, que você pode estar fazendo aquilo só pra...
Então é tipo um é top, você vira e fala assim, não, essa carta aqui é top, e a pessoa
essa
tem que...
carta aqui é maior, exatamente. É, aí o próximo jogador que fica na incumbência de, né, de te trucar ali se você tá falando verdade ou não e pedir pra ver. Se ele tiver, se você estiver falando verdade, esse cara vai ter que comprar duas cartas. Se você estiver mentindo, você que compra. E aí vence o jogo quem conseguir se livrar de todas as cartas, né? E basicamente é isso. Eu gostei desse lance de blefar, assim. Eu acho que a galera se diverte muito com esse tipo de jogo aqui no Brasil. Tanto que você vê o sucesso que o Coup faz, né? O Coup basicamente é um jogo de você ficar ali blefando sobre o que você tem ou o que você não tem na sua frente. Então, pô, eu desejo muito sucesso pro jogo dos caras, porque nossa partida foi bem divertida.
Muito bom, muito bom, muito bom. E você, Mal, você jogou alguma coisa além de jogar o 4 e acabar com todos os meus sonhos e esperanças que eu tinha sobre você?
Como eu comentei agora há pouco, eu joguei o Protótipo, né, o Holanda. Joguei também o Harmonies, gostei pra caramba, como eu também comentei. De lançamento mesmo, propriamente dito, acho que foi somente esses mesmo. Queria ter jogado outros, tipo uma partida física de Hit, Pedal to the Metal, mas não consegui, que toda hora que eu ia lá tentar pegar a cópia do jogo, tinha alguém com ele, ou na mesa, ou encostado de lá. É, fiquei com uma vontade, uma pontinha de vontade de jogar Slay the Spire.
Slay the Salário?
É. Mas quando eu lembrava do tempo de duração do jogo e do valor da caixa...
Deu preguiça.
Essa vontade ia embora muito rápido.
A duração dele é longa?
Cara, acho que sim, é assim. Principalmente se você for fazer uma run completa, porque é praticamente uma partida para cada andar do jogo. Então, se você levar em consideração que são 3, então demora bastante.
É mais ou menos 150 minutos aqui na caixa, fala, partida.
Partida completa.
Sim. É, mas ainda assim, eu particularmente sou mais jogar 20 minutos do jogo digital do que 150 minutos do board game. Tudo bem que tem suas diferenças, mas não sei, eu não vejo tanta justificativa não.
Mas e a galera dá nota baixa pro jogo sem jogar? O que você acha sobre isso?
Completamente sem noção.
Sim.
Eu acho que cada um tem seus pré-conceitos de jogos e tal, mas você só pode destilar publicamente a sua opinião a partir do momento que você jogou ou experimentou aquilo. Antes disso, não. Mas tem vontade de conhecer, mas não tô com muita pressa para fazer isso, não. O Earth, também, que a Carol comentou agora há pouco, que é um jogo bem legal. Tinha jogado ele anteriormente no BGA e já tinha criado um pré-conceito sobre ele. E não foi um conceito tão bom jogando ele no BGA, porque afinal de contas o BGA é uma péssima forma de você conhecer um jogo, na minha opinião. É, tem muita gente que gosta, né, mas eu não curto. Eu prefiro conhecer o jogo fisicamente, ver qual é que é o do jogo e depois jogar ele no BGA. Aí funciona. Mas ele fisicamente ele é muito melhor mesmo. É um jogo de criação de ecossistema, que é uma construção de motor e de tabuleiro, onde você tem a ação de seguir, né? O coleguinho, o jogador ativo, no caso, ele escolhe uma das 4 ações que o jogo tem e os outros jogadores vão fazer aquela mesma ação, só que de uma forma mais fraca. Bem semelhante à mecânica de seguir do Puerto Rico.
Exato. Parece mesmo.
E daí, cada rodada, um jogador vai ser o jogador ativo, mas a pegada dele, que é diferente, é que além de você fazer a ação básica do tabuleiro, você vai ativar todas as cartas que você tem em jogo que são relacionadas com aquela ação. Então, se a sua carta de clima tem uma ação que é azul, é um verde azulado lá, é o ciano, né? Que o próprio tabuleiro fala, você ativa aquela ação e no seu tabuleiro, na construção de tabuleiro que você faz em ordem de leitura a ativação de todas as cartas, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E daí você vai ativando todas as suas ações e vai fazendo os efeitos das cartas e jogando novas cartas e o fim do jogo é engatilhado a partir do momento que alguém faz a sua... coloca a sua 16ª carta em jogo. Eu até compraria o jogo, animaria a comprar, mas ele me lembrou muito tanto Wingspan quanto Everdell. Então, não vejo tanta necessidade, assim, de tê-lo na coleção. Porque, afinal de contas, a coleção cresceu demais e, no atual momento, minha coleção tem jogos demais pra me pensar em comprar alguma outra coisa. E jogos que eu não joguei, porque o eventozinho que eu troquei jogo, viu? Meu Deus.
Muito bom. Sim que é bom. Coleção geral, se não tá te fazendo feliz, outra pessoa vai ser feliz no seu lugar.
Exatamente.
Agora, pergunta sincera, sem meme, tá? De criação de ecossistema. Earth ou o Terraform Mars?
Terraform Mars.
Aí foi fácil.
É, tipo assim, eu não consigo opinar porque eu não gosto de Terraform Mars, mas eu acho que a criação do ecossistema do Terraform Mars é mais ampla, né? Vamos dizer assim, tem mais coisas a se criar. The Earth é mais contido, né?
É, porque no Terraform Mars tem um rolê dos condicionantes que as cartas têm, né? Por exemplo, você vai colocar um animal, sei lá, a espécie vaca no planeta Marte. Aquele animal, ele requer um cuidado diferenciado com relação ao oxigênio, porque senão ele simplesmente não sobrevive. Então, você precisa ter o oxigênio em 10%, se eu não estou enganado, para você poder colocar a vaca no seu planeta, para ela poder sobreviver. E o Earth não tem isso. Não é a proposta do jogo, né? Afinal de contas.
Eu perguntei sem meme mesmo, porque eu não joguei o Earth. Tinha um leve interesse, assim, de conhecê-lo. Uhum. Eu vou perguntar pro cara, né, que jogou, né?
É, e a galera fala muito que o Earth, ele é o Terraform Mars Killer, que é o jogo que vai desbancar Terraform Mars. E...
Não.
Mas não é muito difícil fazer isso também, não, mas vamos lá.
Ai, ai, não vou cair nesse bait.
Os caras estão ficando espertos, velho.
E ele também é o Ark Nova Killer. Cara, balela, não tem nada a ver.
Tem nada a ver,
com a Ark Nova.
Tem nada a ver com a Ark Nova, nem com Terraform, alguma coisinha pequena tem a ver com Terraform. E com um Ark Nova, nada a ver, assim, sabe? Eu também eu acho que não é killer de nada.
Não, todo jogo é killer de alguma coisa hoje em dia. Eu nunca vi o povo que gosta de um killer, viu?
É porque depois que o Century veio pra matar o Splendor, o pessoal fica com essa, entendeu?
Eu joguei uma partida de Burgundy.
Só pode estar de sacanagem, me deixou no vácuo.
Foi disputado, viu, que eu joguei com os melhores do mundo, tá? Joguei com o Danones, com o Daniel, um amigão meu lá de Catalão, que, nossa senhora, que bom foi que eu te conheci pessoalmente, meu querido. Então, joguei com a Mari também. A Mari, eu já tinha conhecido ela no DOF 2019 também, um amor de pessoa. E o Phil, que eu tive a oportunidade de conhecer também, depois de anos e anos e anos. Primeira vez encontrei ele pessoalmente, eu quase quebrei os ossos dele no abraço. E aí rolou essa partida de Castles of Burgundy, que a gente disputava bem, assim, lá no Yukata, né, melhor site. E assim,
obrigado.
Pô, aí o negócio pegava fogo, mas eu fiquei tanto tempo sem jogar que eu meio que amarguei a lanterninha nessa partida, mas assim, eu fiquei... foi um negócio assim, de os três perdedores ficaram com dois pontinhos de diferença, um de cada um, assim, e a vencedora, que foi a Mari, ela deu a volta, fez acho que foi 30 pontos a mais, ó, um negócio absurdo, assim. Mas aí até que rolou um comentário lá, né, que o Castles of Burgundy é só rolar dado e fazer o que dá, né?
Amanhã não?
É exatamente isso.
Pois é.
Exatamente.
Acho que a gente pode abstrair um pouquinho, né? Fala, todo jogo é isso, você senta e faz o que dá, né? Você abre o tabuleiro e faz o que dá. Você embaralha o deck e faz o que dá.
Exatamente.
Né? Esse jogo de papelão é tudo isso, gente.
Tudo igual aos comentários infelizes, mas enfim. Só pra dar um último destaque aqui da minha parte, do que eu joguei, foi o Star Wars Dark Side Rising, que foi o do meu amigo Daniel também, que ele trouxe. E basicamente, pra quem já jogou o Thanos Rising, que ou então o aquele jogo do Batman que ri lá, é basicamente tudo reskin, né, do mesmo sistema de jogo ali. Você vai ter, nesse caso aqui do Star Wars, até uma miniatura do Darth Vader, até grande assim, no centro do tabuleiro.
Uma miniatura não tão mini?
É, não é tão mini, é só uma atura, né? E aí você tem três setores ali, pros quais essa miniatura ela vai ficar girando e apontando de acordo com o dado que você rola. E é um jogo de rolar dados, é um jogo de força, sua sorte.
Você rola o dado e vê o que dá.
Você rola o dado e vê o que dá. Durante o jogo, você tem a opção de mandar a sua equipe, né, pra um desses três setores pra poder tentar recrutar os rebeldes que estão ali, ou então tentar dar pancada nos agentes do Império, que também vão estar ali. São cartas, né, que vão estar colocadas ali, três em cada um desses setores. E, pô, o jogo foi muito divertido. A gente tava jogando em três, e antes de terminar a primeira primeira rodada, o Rafael Coelho chegou, deu aquela olhada assim e falou, pô, que jogo bonito, não sei o quê. A gente falou, pô, senta aí que tem vaga. Aí ele já entrou, jogou, já tava na vez dele, né? E rapaz, o Rafael carregou a gente, bicho, porque a gente tava quase... Sim, eu tinha uma pessoa no meu time, a Mari tinha uma, o Daniel tinha uma pessoa só, e se um jogador perder todo mundo, o jogo acaba. E o Rafael devia ter, sei lá, uns 18 rebeldes no time dele lá e tava assim, descendo o sarrafo no pessoal do Império. É uma pena que ele só jogava um turno, né? Nos outros turnos era nós três apanhando, mas depois ele vinha e resolvia o esquema, que até curar a gente ele tinha condições de curar. Então, muito obrigado, Rafael.
Então, um jogo cooperativo que o cara jogou sozinho.
É um jogo cooperativo, pois é um jogo claramente scriptado. Também é um jogo que você rola o dado, faz o que dá, um jogo quebrado, qualquer coisa que dá pra falar com apenas uma partida do jogo enquanto você tá fazendo no evento é ficar gankando de mesa em mesa falando porcaria.
Olha a denúncia aqui, ó!
Mas, eu não tô me referindo a ninguém, gente. Isso aí foi só um devaneio da minha mente, tá? Obrigado.
Esse obrigado veio do fundo do coração.
Não é?
Foi sincero.
E aí, galerinha, tanto a Carol quanto o Fabrício, você já foi no DOF ou Malcolm? E aí, uma coisa que eu tava conversando com a Isabela, que é a diferença dos eventos, né? O AcoviewCon é mais pra galera sentar e jogar, né? Enquanto no DOF, a galera vai pra ver lançamento, conhecer o pessoal. É essa realmente, essa parada, a gente teve essa impressão.
Sim.
Que eu hoje falei, eu não fui em nenhum dos dois eventos.
É, completamente isso. É, são dois eventos completamente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Eu tava até conversei isso com o Paulo e com o Pikachu no domingo, né? Falando com eles que teve um momento do evento e eu tava esperando minha vez pra jogar algum jogo. Aí sabe quando, tipo assim, eu tava mais num cantinho, eu fiquei numa área mais afastada, assim, sabe? Porque eu tava jogando jogo mais pesado e tal, mas queria mais silêncio. Aí eu fiquei mais no comecinho, mais escondida, assim, do evento e dava pra ver o salão inteiro, sabe? Um salão gigantesco, assim. Sabe quando você para, assim, olha assim, gente, nesse evento tem 500 pessoas sentadas, tava, tipo, todo mundo sentado, jogando. Tipo assim, não tava ninguém ali comprando nada, vendendo nada, ok, que o Malcolm fez 1 milhão de trocas aí agora, né? A gente foi e comprou o jogo e tal. Mas tava, tipo assim, todo mundo ali realmente jogando. Estava ali pra aquilo.
Correção.
Ah.
Eu não comprei nenhum jogo no evento. Comprei antes. Durante, só troquei.
Você continua só recebeu. Daí.
É isso que você tá falando pro seu cartão de crédito pra mim.
É, mas ele tá tranquilo. Não, mentira, não tá não, porque o Marvel Champions arrombou ele.
Eu falo porque, assim, eu não fui nos dois eventos ainda, né?
Uh-huh.
E a impressão que a gente tem é essa, tipo assim, um é pra jogar e o outro é, sei lá, pra ver, pra ter perna.
Exatamente. Porque o Covil é pra você conversar com as pessoas, você conhecer pessoas, que você conversa em grupo de WhatsApp, você conversa no Ludopad, em algum lugar, hein? E você conhecer novas pessoas pra jogar, conhecer novos jogos. E o DOF é pra você realmente conhecer jogos novos, conhecer editoras, conhecer o pessoal mais que trabalha dentro do mundo das editoras ali, sabe? É um lugar pra você ficar mais por dentro de novidades do que pra você jogar em si. Porque por mais que tenha as mesas nas editoras pra você jogar, né? Por exemplo, eu trabalho na editora, eu tenho o stand no DOF. Só que os nossos jogos são jogos rápidos. Então, os nossos jogos, você joga uma partida inteira quando você tá lá. Mas qualquer outro stand que você for que tem jogos longos, você não joga uma partida inteira. Eles fazem uma versão resumida do jogo pra você conhecer. Então, você acaba tendo essa pegada de realmente jogar o jogo. Você não tem a experiência do jogo completa. Então você tem que ir com essa cabeça pro DOF. O DOF é pra você ter uma ideia de como funciona o jogo, você quer comprar ou não. Lá você vai com o cartão com limite, porque senão você fica desesperado porque você quer comprar tudo. O DOF é realmente pra você comprar jogos e conhecer jogos. A CovilCon é pra você conhecer pessoas e jogar os jogos, entendeu?
E por falar em editoras, quais editoras estavam lá na CovilCon?
Tava só a gente, a Luto Café tava, a Grok e a...
A gente que ela fala é o outro emprego dela, tá, galera?
É, gente, é meu outro emprego.
É o estágio dela, o estágio obrigatório.
Meu estágio paga as contas, entendi. Mas tava aquela do Jabar, que eu esqueci o nome da editora, mas é um pessoal que tá com um jogo muito bacana, educativo. Ele é um jogo, mas você joga ele com óculos em 3D, muito legal. Eu vi pouco sobre o jogo, mas achei muito interessante a ideia do jogo. E tava o pessoal do Dijon com o Sérgio Halaban, com o Persona Non Grata. Então, de editora, tinha só essas. Não teve nada tipo, essa área aqui é da editora, vai jogar? Não. Os jogos estavam lá na ludoteca, estavam os jogos lá disponíveis pra jogar. Se quisesse, pegava e jogava. O Halaban deixou alguns jogos lá e também sentava na mesa com a galera pra explicar os jogos ali. Nada de ficar com mesa marcada pra jogar, nem nada. Era, tipo, galera pegar, conhecer por conta própria os jogos. A gente tava com jogos à venda lá. Então a pessoa jogava alguma coisa, procurava saber, falava assim, não, procura ali a Carol, procura ali o Luiz, e comprava o jogo na nossa mão ali e tal. Mas nada tipo a gente montar uma barraquinha de venda ali não, entendeu?
E essa foi a diferença do evento desse ano pro ano passado, né?
No ano passado, na verdade, não era pra ter isso, né, também, né? Uma editora fez isso, entendeu? Uma editora fez uma barraquinha de vendas lá, entendeu? E aí, tanto é que esse ano ficou bem claro que não poderia fazer isso e não teve, entendeu? Tanto é que não teve nada disso. Então, foi bem legal.
O DOF é um evento comercial, né, gente? É
exatamente.
Pra fechar parceria.
Inclusive, editores, eu e a Carol estaremos no DOF lá. Fecha parceria
aí,
com a gente.
Tá vendo? É levar o cartãozinho.
Exatamente.
É tentar arrumar uma parceria, alguma coisa assim. Porque, né, realmente não é um evento pra jogar, não é um evento pra, sei lá, você pode encontrar os seus amigos lá e, ok, dá pra bater papo em qualquer lugar, mas a CovilCon é um evento, é um encontrão de uma galera, sabe? Então, igual eu encontrei os meus amigos lá, de lá a gente saiu, foi jantar, depois a gente volta e lá tem uma área externa, quando ninguém quer jogar mais, a gente fica lá batendo papo, pega alguma coisa pra comer e tal. Então, pô, é muito mais... Vou usar um clichêzaço aqui agora, mas não me entendam mal. Você até sabe o que é, né, Carol?
Eu sei.
A CovilCon é muito mais sobre as pessoas, sobre a galera, sabe? De verdade, assim. Agora,
Sem meme.
Mas é realmente sem meme.
O DOF é mais sobre jogos. Então é foco nos lançamentos, foco nos anúncios, foco nas novidades, foco nas editoras novas, no que tá surgindo de novo, na galera que fabrica mesa, na galera que fabrica acessório. É isso, o foco tá lá nos produtos. E eu não tô dizendo que é ruim. São propostas diferentes. Você pode ir lá encontrar sua galera, curtir, divertir. Mas, igual a Carol falou, dificilmente você vai poder sentar, jogar um jogo inteiro. Você vai ter, talvez até um certo rodízio, porque a mesa tem que liberar rápido, porque tem gente querendo jogar, querendo conhecer o jogo, né? E nada disso você tem nesse evento, cujo foco é reunir a galera e ter experiências de jogo ali.
Oh, só fazer um parênteses. Eu tava no Twitter mais cedo, né? E eu vi uma notícia de que a Mosaico ia voltar a fazer...
Sim.
Jogos on demand.
Sim.
E aí, eu fui entrar. Sabe aquele meme, início do sonho deu tudo errado? Fui eu purinho hoje. Porque aí eu cliquei no site. E aí tá lá, Rococó.
Deluxe.
R$353. Falei, nó. Estourei.
Não,
é estourei.
Tá louco.
Esse é algum bug do site.
Uhum.
Vou deitar o cabelo, vou comprar 6 cópias dessa porra. Só que bem rápido no Twitter, né? Porque as coisinhas no Twitter são menores.
Era 3 vezes de 300,
né? 3 de 353. Eu falei, não vai ser hoje que eu vou ter meu rococó. É só porque eu queria contar pra vocês, estão falando de editora, eu queria contar esse caos. Foi triste, mas ao mesmo tempo engraçado. Triste pra mim, engraçado pros outros que vão ouvir.
Mas é isso, a gente tem um sonho de ter o Rococó Deluxe também, mas não dá, é muito caro.
Não, eu falei assim, estourei algum bug do site, vou comprar 78 cópias dessa porra.
Tá 1.150 pila. Eita, ai meu coração.
Eu ainda não ganho tanto dinheiro com podcast pra comprar um jogo de R$1.000. Inclusive, se você quiser ajudar a gente a comprar um Rococó Deluxe, Carol, como é que as pessoas têm que fazer?
As pessoas podem apoiar o nosso Catarse. Entrar no catarse.me/LostTokenBG. Lá nós temos nosso clube de assinatura de apoiadores. Todo mês ali você apoia de 10 a 50 reais, como você preferir. E aí você vai ajudar a gente a conseguir comprar um Rococó Deluxe.
Exatamente. E aí, além de ajudar a comprar o Rococó Deluxe, a pessoa concorre a sorteios, né, mensais.
Exatamente.
Como cupom de desconto lá na Acessórios BG. Agora tem a camisa autografada
pelo
do CorujaCast. Autografada pelo Fabs do CorujaCast. Tem também, a gente tá querendo colocar uns joguinhos mais legais aí pra estimular a galera a apoiar a gente. E aí eu queria saber como é que é a estrutura lá do... Como é que foi a estrutura lá do CovilCon? Questão de alimentação, como é que foi? Porque, assim, a alimentação é algo que me preocupa. Porque no do DOF ano passado eu fiquei de cara com o quanto que eu estava cobrando de comida. E eu quero saber como é que ficou essa questão aí na CovilCon.
O ano... Eu só fui ano passado, eu não fui nas três, mas eu fui o ano passado. O lugar duplicou de tamanho. O lugar é muito grande agora. Foi muito bom. Foi um salão de festas gigantesco. Ainda tinha uma área externa ainda com mesas. Tinha 2 andarezinhos ainda. De mesa, na área externa ali, foi muito grande, tinha muita mesa, tinha muita gente no lugar. Pra isso, pra caber uns 500, acho que no sábado deu quase 600 pessoas, então o espaço era muito grande, a estrutura melhorou demais. O lugar tava quente, porque né, nós estamos numa onda de calor aqui em Minas, então...
Não, mas Divinópolis é quente pra
caralho. E Divinópolis já é quente, mas tinha, eu pelo menos tentei um lugar super estratégico, era debaixo de um ar-condicionado gigantesco, então eu não senti tanto calor assim, tava de boa pra mim. E eu sentia frio à noite, colocava blusa de frio lá à noite, mas tava clima desértico, durante o dia um calor infernal e à noite um frio do cão. E assim, a comida, a questão da comida, você prepara porque na segunda-feira é desintoxicação. Hoje eu tô aqui, eu comprei um tanto de fruta hoje de manhã, saiu pro seu colão, comprei fruta, comprei suco, comprei um tanto de tempo, porque você comer torresmo todo dia, comer hambúrguer todo dia, você morre, entendeu? Mas eles têm três empresas de comida lá, né? Tem um cafezinho, que é mó bom. Aí no cafezinho com pão de queijo, tinha um bolo no pote, tava muito gostoso, uma palha italiana deliciosa.
E quem faz é a irmã da Karine.
Irmã da Karine, pois é.
A Valéria, um abração pra ela também. Valéria é uma fofa, gente.
A Valéria é uma gracinha, sim, sim. E aí era o cafezinho lá, muito bom o cafezinho. Todo dia de manhã chegava, já pegava um cafezinho com pão de queijo. Ainda mais que eu fiquei em Airbnb, então não tinha café da manhã, então eu tomava café da manhã lá. Aí tinha o pessoal do torresmo que ficava durante o dia, que não era só torresmo. Eles tinham batata frita, tinha mandioca, tinha torresmo, tinha... Eles fizeram arroz de carreteiro esse ano, que salvou muito esse arroz de carreteiro.
Maravilhoso,
maravilhoso,
inclusive.
Comi bastante.
Você ficou em Airbnb, né, Carol? E o Paulo, esse ano, ele fez uma parceria com um hotel lá, não foi? Com a franquia de hotéis?
Ele faz todo ano com três hotéis, se eu não me engano. Todo ano tem um desconto. Isso. E tal, mas ainda é acima do meu orçamento, entendeu? Eu prefiro ficar no Airbnb, que no, o povo não limpa tem 5 meses.
E te assedia moralmente também.
Te assedia moralmente, exatamente. É mais agradável, entendeu? Eu gosto de sofrer, eu não gosto de ficar em outra coisa chique, não, entendeu? Mas eu fiquei melhor do que o Targino e o Coelho, que ficaram no cativeiro, entendeu? Eu ainda fiquei melhor que eles. Eles estavam me contando ontem que eu dei carona pro Targino e pro Hugo. Hugo, abraço. Eu sei que você, a partir de hoje, vai começar a escutar o programa, tá? Que ele falou que não escutava, mas ele vai escutar agora. De tanta fofoca que eu contei pra ele, ele sabe minha vida inteira já do mundo de board game.
Hugo Neto?
Hugo Neto.
Ah, Hugo Neto é gente boa demais.
O Neto ficou por dentro de tudo que existe no mercado de jogos de tabuleiro aqui. Que ontem ele ficou aqui em casa até 12 da manhã, eu fofocando a cabeça dele. Ele tá agindo. Dois gracinhas, gente. Nossa, foi muito bom. Mas eles ficaram numa... O Targino, o Coelho, uma galera ficou numa casa, que era pra ser... Uma casa, não é um hostel. Era tipo uma casa de... Eles, tipo assim, eles... O cara que alugou o Triginelli, o Gustavo Triginelli, ele alugou achando, viu lá, espaço aconchego. E achou que era uma pousada, um hostel, alguma coisa. Era um espaço de festa. Aí tinha uns 12 colchão daqueles fininhos, sabe? Aqueles bem fininhos.
Delícia.
Aqueles já foram usados 75 vezes.
Bom pra lombar. Bom pra lombar.
Colchonete, né?
Aí ficou umas 10 pessoas lá, com esses 12 colchão lá. Eles estavam empilhando o colchão pra eu conseguir dormir.
Que delícia.
Uma coisa maravilhosa, mas eles estão assim. Eles todos adoraram a experiência de que eles conviveram ali nesses dias, então. Mas eu ainda falei com eles que eles estão assim, o Targino tá assim, já vou reservar pra ano que vem. Eu falei assim, eu não estou dentro dessa, que eu preciso ter um pouquinho de conforto. Um pouquinho mais, assim, de conforto eu preciso ter.
E um pouquinho de privacidade também, né? Você tá doido.
Ah, não, isso aí eu não me importo, não.
Imagina, se acordar de madrugada, sair tropeçando no Targino, no Rafael, pra poder ir no banheiro.
E o problema que eu tenho maior é que, tipo, aguentar Targino roncando, disse que tinha mais um outro lá que roncava também o tempo todo lá, eu ia ficar louca, né? Eu preciso de um silênciozinho pra dormir também, né? Então, aí não rola.
Entendi.
E o povo comendo torresmo todo dia também, né? Haja e bebendo cerveja o dia inteiro, então haja ronco, né? Nossa Senhora.
Estamos interrompendo a programação para um recado muito importante da nossa equipe de jornalismo.
E vem aí mais um filme, um super lançamento, o Treta no Espaço 4. No evento que teve na cidade de Diamantina, o Dungeon Festival, teve uma partida do Treta no Espaço 4 que durou quase que os 5 dias do evento. Mas, para evitar que durasse os 5 dias do evento, o jogo que deveria terminar com 8 pontos, um participante dessa partida ali teve uma brilhante ideia de, já que estamos jogando há 12 horas seguidas, por que não terminar o jogo antes? Já tá cansativo jogar? Vamos terminar com 6 pontos. A mesa meio que concordou ou não concordou, porém, na hora que a pessoa falou isso, na sua vez, ela foi lá e fez os 6 pontos, terminando a partida imediatamente. Ficou aquele clima tenso entre os brothers, rolou treta, rolou textão em grupo de WhatsApp, rolou pessoas saindo do grupo, putão, não comentando nada, e aí ficou aquele clima maravilhoso no evento entre as pessoas que nem se cumprimentar, e há quem diga ainda que pessoas deixaram de ir um dia no evento, tão raiva, tanta raiva que estava pelo acontecido no Treta no Espaço 4.
Tenso.
É. Que situação,
já
né?
Já diria a Sandra Lemberg, né? Que deselegante.
Que deselegante.
Esperar o quê, né? De um jogo de treta no espaço. Não tem como, né? Era pra não dar treta como, mesmo, né? Infelizmente.
Se fosse carinhos no espaço, abraço no espaço, talvez, né?
Ursinhos carinhosos no espaço, vai?
Ah, eu ia jogar ursinhos carinhosos no espaço. Eu jogaria.
Jogaria no lixo, hein? Supostamente, nesse evento, né? No Dungeon Festival, também houve uma outra mesa de treta no espaço 4 e essa aí, supostamente correu tudo direitinho, tudo bem, a galerinha zen, tirou fotinha abraçadinha depois da partida, sinal que não houve
nenhuma treta no espaço.
Não, nenhuma treta no espaço, nem aqui embaixo na Terra.
E aí fica aquela dúvida, é culpa do jogo ou culpa das pessoas?
É sempre culpa do jogo, porque é rolar o dado e esperar que ver o que acontece.
Exatamente.
Fazer o que dá. Fazer o que dá.
É, afinal de contas, a pecinha que está atrás do jogo nunca é culpada.
E essas foram as notícias. E aí, considerações finais aí da galera que viajou por 5 dias, se alimentando muito bem, comendo bastante fruta, bebendo bastante água, longe dos perigos noturnos.
Água a gente bebeu.
Água a gente tomou muita, viu?
Muita.
Água que passarinho não bebe, né?
Não, água mesmo, muita, porque eu fiquei do lado água. Do bebedouro ainda. Era um lugar estratégico. 2 passos tava no bebedouro, aí eu pegava água o tempo todo.
E o único defeito do local era o calor durante o dia, longe do ventilador, né? Porque nem todo mundo era privilegiado igual a Carolina Vira.
Então, mal com quero sua consideração final a respeito do evento e a respeito deste episódio.
Bom, o evento foi muito bom. Muito bom conhecer pessoas que eu queria conhecer há muito tempo. É muito bom jogar jogos que eu não conhecia antes. Muito bom jogar jogos que eu já conhecia antes. E os levei para que os amiguinhos conhecessem. O episódio é sempre um prazer gigantesco gravá-lo aqui com vossas senhorias. Nessa noite supostamente quente, ou não.
Aqui em BH tá um friozinho tão gostoso.
Aqui tá frio, viu?
Nossa, que delícia. É mesmo? Adoro esse tempinho. Uh-huh. Nossa,
fiquei tão feliz que cheguei aqui, tava um friozinho bom.
Eu odeio calor. Cara, eu odeio muito calor. Se eu pudesse, eu acabava com o sol, só pra ter frio pra sempre.
Aqui tá meio estranho, porque durante o dia, à tarde assim, faz um calor filho da mãe. E durante a noite faz frio e você tem que puxar o cobertor.
Eu acho que falta árvores em Divinópolis.
Afinal de contas, as árvores somos nós.
Exatamente. Tá vendo? Eu gosto, o Malcolm é um cara que tá na minha mente, cara. Eu gosto desse menino. Tá vendo? Excelente contratação, viu? Excelente contratação. Tá de parabéns, Fabrício. Poucas vezes na vida você acertou, cara.
Tamo junto. É igual a Carol falou mais cedo. É um evento que, cara, é muito legal você ver.
Que é sobre 200... as pessoas, sim. Né, cara?
Sim, sim, sim. Afinal de contas. Mas realmente é sobre isso mesmo. Me apetece muito mais um evento com a pegada da Covilcon do que um evento com a pegada do DOF. Eu entendo quem prefira o DOF, que é um evento com a pegada mais comercial, né? Tipo, é sobre jogos, né? Mas me apetece muito mais a Covilcon, que você vai e joga, conversa. Você não tá ali atrás de lançamento e nem nada parecido. Só pra ir jogar, fazer o seu networking ali, se for o seu interesse.
Joga, conversa, estraga a caixa do jogo alheio.
Exatamente. De preferência não sendo o meu. Mas muito bom. Recomendo fortemente a todos da região e não da região para virem. Afinal de contas, vem gente
do outro. Saiu de São Luís do Maranhão.
Exatamente.
O Moita no passado saiu da terra dele, que eu nunca lembro com o que
é. Sim, vem gente de tudo quanto é canto, cara. Tipo, você joga com pessoas que têm sotaques completamente diferentes dos nossos. E é muito legal mesmo. Recomendo fortemente.
Você que foi demitido e remitido nessa empresa várias vezes, Carolina Elvira?
Eu já falei, já deixei claro pro Renato já que minhas férias todo ano vai bater na data do Covilcon. É um evento que eu quero ir sempre, é um evento que eu acho perfeito pra questão de você querer jogar e conhecer novas pessoas e conhecer a galera que você lê, você vê no WhatsApp, você vê no YouTube até, tem muito produtor de conteúdo que vai, e assim, você vê até esses produtores de conteúdo, eles não estão lá pra gravar conteúdo, não estão lá pra gerar nada, eles estão lá pra jogar também, sabe? Eu acho isso muito bacana,
não,
essa interação.
Não, aí é vacilo, o negócio é gerar conteúdo, capitalizar em cima dos outros, cara. Não, aí é vacilo.
É muito legal isso, sabe? Tava lá o Torugo do Meio Secreto, tava o Turno B, tava o Casal dos Jogos, tava o Nerd LOL, tava lá, o Casa Nerd, né, tava lá. Tava assim, o pessoal todo lá pra jogar, sabe? Pra poder conhecer as outras pessoas também ali e jogar e se divertir. Eu acho que é um evento que, assim, se você tiver condição, você puder, vá. Vale a pena demais você ficar lá. Esse ano foram 5 dias, né? Ano que vem não sei se vai ser mais ou ser menos, não sei se, né, a data vai ser ano que vem ainda, mas se programem, que eu acho que vale a pena ir. É assim, eu prefiro muito mais ele do que o DOF, porque no DOF eu trabalho. O DOF pra mim é uma outra experiência completamente diferente do que o Covil Com, porque eu não tô lá pra poder conhecer jogos novos e tal. Eu tô lá pra conhecer, explicar jogos pras pessoas, que eu acho fenomenal também, que eu acho que é um evento pra mim fenomenal, que é o que eu gosto de fazer, mostrar os jogos pras pessoas. E aí no DOF, do Covil Com, eu desligo disso e eu tô lá jogando jogos. Eu tô lá conhecendo pessoas, jogando com elas. Então eu acho isso muito legal e eu recomendo todo mundo pra ir lá e conhecer esse evento. E Divinópolis é uma cidade bacaninha, por mais ser quente, é uma cidade bacana, é legal.
Fabrício Santiago, suas considerações, sinais e recados importantes.
Não percam a oportunidade, né, quando se puderem se planejar pra ir ano que vem, né, de repente o Pedro até consegue, né, programar as férias dele pra poder ir, alguma coisa assim, né?
Eu só posso tirar férias no segundo semestre, mas eu vou fazer depois do possível.
Tenta, nem que seja um dia...
Nem que seja na sexta, no sábado, dá pra organizar direitinho e vir sim, cara.
Super vale a pena.
Bom que eu fico lá na casa do Malco, né, no programa Adote uma Coruja. Muito obrigado, Malco, aí, por estar oferecendo.
Tá de portas abertas, o convite já tá feito aí.
É, tá vendo? Eu gosto desse, velho, melhor contratação, Fabrício, tá de parabéns, cara.
Estamos juntos. Eu que indiquei, tá vendo? É. E lembrando também, galera, se por acaso você quiser dar aquela pimpada no seu jogo, fazer aquele componente 3D que você queria, agora que eu tenho um Rallyman GT, eu vou querer fazer os carrinhos de Fórmula 1 e poder brincar com os carrinhos de Fórmula 1 em 3D, e eu vou procurar quem? Vou procurar Acessórios BG. Entra lá no site acessoriosbg.com.br. Se você tiver o seu projetinho aí, ou aquele arquivo em 3D que você quer imprimir, ver o que que acontece, conversa lá com o Thales, conversa com o Maurício, eles vão te atender super bem, vão te fazer o orçamento aí para você poder dar a vida ao seu projeto. Volta aí, Pedro!
Então eu gostaria de agradecer a todos pela paciência e pela audiência. Falar também, se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, entre no nosso grupo do WhatsApp. E deixar meu recado final aqui para você se lembrar que em terra de esqueleto, toda fratura é exposta. Um abraço e até a próxima.
Até, tchau, pessoal.
Um abraço, valeu, joga Everdell!